Bom, senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Permitam-me que comece por cumprimentar Sua Excelência, o Sr. Provedor de Justiça e a equipa que o acompanha, para procedermos à audição que incide sobre o relatório anual de 2016 e o funcionamento do mecanismo de prevenção da tortura. Como é habitual nestas audições, iniciaremos os trabalhos tendo o prazer de ouvir a Sua Excelência, o Sr. Provedor.
Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, os meus mais respeitosos cumprimentos, não só pessoais, mas também, de uma forma muito intensa, institucionais. Começarei de uma forma muito simples, mas simultaneamente muito intensa, relativamente àquilo que o Provedor de Justiça de Portugal fez no que toca a 2016. Começarei por salientar que em 2016 concluímos toda a arquitetura de desmaterialização no que toca aos procedimentos na Provedoria de Justiça, o que aumentou exponencialmente a capacidade não só de trabalho interno, mas sobretudo naquilo que a mim e a todos aqueles que trabalham comigo importa, de facilitar a vida aos meus concidadãos e, de uma forma muito particular, àqueles que solicitam a intervenção do Provedor de Justiça. Depois, consolidou-se o projeto integrado do Provedor de Justiça. O que é que isto significa em termos muito simples? Consolidou-se uma atitude de procedimentos que fizessem como que a primeira frente no que toca àqueles que procuram o Provedor de Justiça. As solicitações ao Provedor de Justiça, como todos sabemos, têm vários canais de entrada e o que se fez foi tentar optimizar essa entrada de informação, que no fim de contas é uma entrada de informação que é absolutamente relevante para que depois o próprio Provedor de Justiça possa responder em tempo e de forma muito concreta aos nossos concidadãos. Em 2016 começou-se e fez-se o grosso de um projeto que era o roteiro das prisões portuguesas. Em 2016 visitei no sentido não institucional, mas no sentido pessoal, 10 estabelecimentos prisionais e, portanto, e os outros 3 ficaram para 2017. Depois deu-se um aprofundamento das iniciativas no âmbito dos protocolos celebrados com vista à promoção dos direitos humanos. Aqui há um especial destaque para o Alto Comissariado para as Migrações, onde o Provedor de Justiça teve uma participação relevante na defesa dos direitos dos migrantes e dos imigrantes e dos emigrantes. E, se me permitem, desde já salientar que houve uma atuação conjunta, fazendo-se um pequeno dépliant, volantini, flyer, o que lhe quiserem chamar, com 6 línguas, para francês, inglês, mandarim, romeno, russo e ucraniano. Depois, em novembro de 2016, criou-se a página oficial do Provedor de Justiça no Facebook, o que potenciou de uma forma exponencial a relação direta e a utilização de uma rede social. Em março de 2016, enfim, fui eleito Presidente da Federação Ibero-Americana do Ombudsman, o que significa que foi a primeira vez que um português foi eleito para esta federação, federação esta que abarca, como facilmente é compreensível, abarca a defesa dos direitos fundamentais de à volta de 400 a 500 milhões de pessoas. Depois deu-se um aprofundamento, nesta parte internacional, deu-se um aprofundamento forte, intenso e comprometido no que toca à rede dos provedores da lusofonia e também à rede dos provedores do Mediterrâneo e da rede europeia dos provedores de justiça, só para salientar os mais relevantes. Enquanto isso, nunca se deixou de fazer um reforço de cooperação internacional através dos programas TAIEX e Twinning. E fizemos ações de formação no Azerbaijão, na Arménia e na própria Turquia. Por outro lado, tivemos um reforço institucional com a Organização das Nações Unidas através dos programas do PNUD para o Desenvolvimento, aonde, sobretudo com Angola, fazendo a ponte não só da rede dos produtores da lusofonia, mas simultaneamente dando um impacto fortíssimo com as Nações Unidas através deste programa do PNUD. Isto no que toca ao provedor. No que toca ao Mecanismo Nacional de Prevenção, é preciso salientar que tudo isto tem sido levado a cabo com as mesmas pessoas, os mesmos locais, as mesmas instalações que existem única e exclusivamente para o provedor de justiça e, portanto, como rapidamente se percebe, eu tenho que fazer uma optimização das pessoas, dos assessores para o Mecanismo Nacional de Prevenção e aqui permitam-me salientar o empenho, a dedicação e o comprometimento de todos os senhores assessores e das senhoras assessoras que fazem parte do provedor. E tudo isto sem qualquer perturbação, quer no sentido de menor qualidade naquilo que se faz enquanto no provedor e também mantendo uma altíssima qualificação naquilo que se leva a cabo enquanto Mecanismo Nacional de Prevenção. No que toca às visitas, o Mecanismo Nacional de Prevenção foi criado em 2013, consolidou-se, fizemos uma arquitetura de um pequeno aparelho administrativo mínimo em que temos também um conselho consultivo, da qual tenho o gosto e a honra de ver o Sr. Presidente desta Comissão como dentro desse conselho consultivo. Conselho consultivo que abarca a ordem dos médicos, a ordem dos psicólogos e depois um representante do Conselho Superior do Ministério Público, um representante do Conselho Superior da Magistratura Judicial, dois representantes de duas ONGs e ainda penso que mais nada. Perdão? E a Ordem dos Advogados. Peço imensa desculpa, faltava a Ordem dos Advogados. E, portanto, temos este Conselho Consultivo, e três pessoas escolhidas pelo provedor que me deram a honra de fazerem parte desse Conselho Consultivo. São elas o Sr. Jorge Sampaio, o Sr. Adriano Moreira e ainda o Padre Anselmo. Este Conselho Consultivo é uma peça absolutamente essencial para o reconhecimento internacional por parte das Nações Unidas. Isto é, o Mecanismo Nacional de Prevenção deve ser autónomo e independente e essa autonomia, essa independência mede-se na ótica das Nações Unidas, pelo conjunto de pessoas que estejam absolutamente desligadas do aparelho de Estado. Fizemos em 2014 19 visitas, em 2015 50 visitas e em 2016 53 visitas. O Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura tem uma característica especial no que toca à sua diferenciação relativamente ao provedor. É que as visitas são cirúrgicas, são imediatamente como que pontuais. E qual é o grande desígnio do Mecanismo Nacional de Prevenção? É encontrar situações que mereçam crítica por parte neste caso, o provedor, mas depois fazer o seguimento, e isso é que é, por isso são visitas muito curtas, incisivas, diretas, e que imediatamente, se nós detectamos qualquer coisa, fazemos uma pequena recomendação e, obviamente, passado 15 dias, um mês, dois meses, estamos novamente a ver se aquilo que recomendamos foi ou não foi acatado. Este tipo de atuação mereceu um relatório relativamente aos centros educativos, e estamos a fechar, um outro relatório relativamente aos centros de instalação temporária para estrangeiros, uma matéria particularmente sensível neste momento da nossa vida europeia e da nossa vida coletiva no que toca aos imigrantes ou migrantes, se lhe quiserem, talvez a expressão seja mais correta neste momento, falar em imigrantes. São verdadeiramente flutuações que nós muitas vezes não sabemos qual é o sentido, se é emigrante ou se é imigrante. Ainda relativamente a este ponto, para a grande visão daquilo que se fez em 2016, para além, obviamente, não vou agora aqui esmiuçar todos esses dados das solicitações, que foram 38.183, como todos viram no relatório, o que eu quis neste primeiro momento é dar uma visão global daquilo que se fez e uma visão estratégica daquilo que, simultaneamente com um pé bem assente no passado, projetar o futuro. Um ponto particularmente sensível e que várias vezes já nesta casa, e que é a casa da democracia, tenho salientado, é o problema, são dois problemas essenciais. Primeiro, um problema que toca com as instalações quatala, as instalações em si mesmo. As instalações tornam-se cada vez mais exíguas, e não só exíguas, como de difícil acesso, de dificílimo acesso. Já o disse aqui, e torno a repetir, o provedor de Justiça de Portugal não está num palacete da Lapa para ver o Tejo. O provedor de Justiça de Portugal está num edifício que deve ser, tanto quanto possível, o mais adequado para receber os seus concidadãos. Os seus concidadãos que tenham uma deficiência dificilmente chegarão lá pelo seu pé. Só chegam em ambulâncias ou só chegam de táxi. Mais ainda, em muitas circunstâncias, eu tenho pedido, e isso é qualquer coisa que eu quero aqui salientar e sublinhar a traço grosso, em muitas circunstâncias, muitos dos meus assessores, quando o queixoso não se pode, por qualquer razão, ir até à provedoria, já temos dois ou três casos em que é o próprio assessor, com a autorização, obviamente, do queixoso, vai à sua casa. Ora, isto é pedir muito, é pedir um esforço extraordinário à atuação dos senhores assessores, porque, evidentemente, está muito longe do trabalho de um assessor ir à casa dos próprios queixosos. Mas isso tem sido feito, e tem sido feito porquê? Porque o acesso é extraordinariamente difícil, não temos meios públicos, não tem meios públicos minimamente perto, e, por outro lado, como digo, as pessoas com deficiência só podem chegar lá ou por ambulância, ou com táxi, ou então, quando não podem, todos estão acamados, com a sua autorização, eu peço a um dos meus assessores e eles vão ouvir o queixoso. Estou a ultrapassar o tempo?
Não.
Só mais uma pequenina reflexão. Estas instalações, depois as instalações em si mesmas têm dificuldade, há uma dificuldade inerente a que as pessoas com deficiência possam circular dentro da própria provedoria. E têm sido feitos esforços de colocação de plataformas para as cadeiras de rodas, mas não é suficiente. Portanto, em definitivo, como já disse várias vezes nesta Casa da Democracia, neste Parlamento, as instalações têm deficiências muito complexas. E por último, gostava de fazer uma reflexão também sobre o sentido mais profundo daquilo que é verdadeiramente o ato democrático. Todos nós sabemos que a democracia se pode ler por várias formas. Posso lê-la no seu sentido mais profundo, no seu sentido material, mas também devo lê-la pelos seus procedimentos. E a democracia tem também uma dimensão procedimental. E essa dimensão procedimental passa, indubitavelmente, pelo cumprimento daquilo que a própria Constituição determina e pelo aquilo que a lei determina no que toca aos prazos dos próprios mandatos. Isto é uma leitura que eu faço porque entendo que isto corresponde a uma dignificação das próprias instituições democráticas. Há a dignificação da instituição democrática, o Parlamento, obviamente, e também há a dignificação da instituição democrática, que é o próprio provedor. Uma última reflexão, como fecho, prende-se com aquilo que muitas vezes nós, enquanto titulares de órgãos de Estado e de órgãos públicos, devemos refletir. Isto é, o Mecanismo Nacional de Prevenção, já o aqui disse há poucos minutos e já noutra circunstância o referi, é uma entidade absolutamente autónoma e independente, criada pelo Estado português, que foi dada como competência ao provedor, mas que pura e simplesmente não teve qualquer espécie de repercussão no que toca aos meios. Ora, isto tem consequências. Isto tem consequências não só, não é relação, consequências em relação ao Estado português, é consequências em termos internacionais, porque estamos todos convictos de que as Nações Unidas percebem perfeitamente o que se está a passar e, para se criar uma perfeita autonomia, bastavam duas ou três pessoas a que criassem esse pequenino quadro, um diminuto quadro que desse sentido administrativo ao Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura. Porque, de outra forma, eu tenho feito, e com toda a sinceridade, tenho feito, mesmo fisicamente, cheguei a retirar, portanto, um pequeno departamento dos serviços administrativos na parte administrativa para criar um lugar, um espaço físico próprio para o Mecanismo Nacional de Prevenção. Portanto, eu tenho feito tudo para que o Estado português não possa ser censurado nas Nações Unidas. Mas não posso pedir o impossível, porque pedir o impossível era eu criar, de modo próprio, quadros que não o posso fazer. O que garanto perante este Parlamento, o que garanto perante esta Comissão, é que os meus assessores, as senhoras e os senhores assessores, têm feito tudo, mas tudo, para que, sem diminuição de qualidade, no que toca à apreciação de todo o trabalho que é feito como provedor, não diminuindo essa qualidade, manter essa qualidade no Mecanismo Nacional de Prevenção. E penso, Sr. Presidente, não queria amassar mais as senhoras e os senhores deputados no que toca a esta apreciação global, e penso que estas eram as considerações primeiras que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Provedor de Justiça, pelo quadro que aqui nos apresentou da atividade desenvolvida no ano passado, quer estritamente no âmbito da provedoria, quer no que respeita ao funcionamento do mecanismo de prevenção da tortura, que sabemos, e eu sou testemunha privilegiada, que não só tem sido acomodado com o maior desvelo no âmbito dos serviços e das instalações da provedoria, como tem sido objeto de um empenhamento exemplar. Sr. Deputado Carlos Abreu Morim, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu saúdo o Sr. Provedor de Justiça, o Sr. Professor Faria Costa. Saúdo também a intervenção inicial que aqui fez de apresentação do relatório anual de atividades e dos respectivos anexos, designadamente na parte em que nos veio novamente sublinhar alguns dos problemas mais candentes, outros existirão e já têm, digamos assim, dado testemunho disso mesmo noutras apresentações, noutras vindas à primeira comissão e inclusivamente em cerimónias públicas, de alguns constrangimentos de funcionamento que a provedoria tem tido. Eu gostaria, antes de fazer aqui alguns breves comentários, de pedir a licença ao Sr. Presidente que, no fim da minha intervenção, de uma forma muito breve, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa queria fazer algumas perguntas sintéticas ao Sr. Provedor, com o seu consentimento, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dizer que é um relatório extenso e denso, ou, utilizando a expressão que o Sr. Provedor aqui empregou, intenso, porque são o relatório e os respectivos anexos, são 633 páginas, onde de facto estão presentes aquilo que corresponde às funções da provedoria e do provedor, mas se calhar até um pouco mais do que isso, ou seja, é uma leitura absolutamente elucidativa para quem quiser tomar contacto e saber do estado da arte, se me é permitida a expressão, acerca das matérias que correspondem às competências funcionais da provedoria. E em relação, designadamente, àquilo que aqui foi dito, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar também o Sr. Provedor pela conclusão daquilo a que chamou a arquitetura da desmaterialização da provedoria. Parece-nos ser um facto de enaltecer, de realçar, muito positivo, mas de uma forma negativa, os dois aspectos sobre os quais incidiu grande parte da sua intervenção inicial. A questão da reduzida separação funcional e, podemos dizer, até operacional do Mecanismo Nacional de Prevenção, que, como disse, não integra a provedoria em si mesmo considerada e que foi cometida à provedoria sem que os respectivos meios fossem também acompanhados, se me é permitido, esse envelope de novas competências e essa necessidade que tem face aos organismos internacionais, designadamente à Organização das Nações Unidas, de fazer nas próprias instalações uma separação. E também a questão que aqui referiu com particular acuidade das instalações, da sua deficiência, particularmente quando estão em causa a audição presencial de cidadãos deficientes. É caso para dizer, e eu peço perdão pelo plebeísmo, mas é caso para dizer em Casa de Ferreiro, espeto de pau, isto é, em uma das entidades que em Portugal tem à sua cura a defesa dos interesses dos deficientes não tem instalações dos cidadãos deficientes, entre outros, mas dos cidadãos deficientes, digamos assim, com particular relevo, não tem instalações preparadas para receber esses mesmos cidadãos deficientes. A posição do Grupo Parlamentar do PSD sobre estas duas matérias é a seguinte. Nós, neste momento, estamos numa situação em que, pelaquilo que os relatórios internacionais e os anúncios públicos que nos são oferecidos sobre essa matéria, nos dizem que grande parte dos constrangimentos financeiros que tivemos nos anos anteriores já encontraram o seu fim e que, portanto, não há necessidade de manter a provedoria, não há necessidade, não há utilidade e, pelo contrário, é contraproducente ao nível de quase que diria, do grau de civilização para o qual Portugal deve caminhar, manter a provedoria nesta, digamos assim, austeridade em contraciclo. Se nos dizem que a austeridade acabou, se nos dizem que os constrangimentos financeiros a que o país esteve sujeito já encontraram o seu fim e que estamos neste momento naquilo que alguns já designaram por tempo novo, pois que sejam exatamente as entidades e as instituições de defesa dos direitos humanos, de defesa de direitos das pessoas, como é o caso da provedoria, a conhecer exatamente os novos benefícios desse novo tempo, salvo a redundância, e que estes problemas, pelo menos estes dois problemas, a criação de instalações separadas e condignas para o Mecanismo Nacional de Prevenção e a operacionalização nas próprias instalações da provedoria de condições de recepção dos cidadãos deficientes devem ser resolvidas quanto antes, se não for possível, pelo menos no próximo Orçamento do Estado, assim o espero. Eu devo dizer, fazer aqui um parênteses, eu tive conversas e reuniões, conversas não é o termo adequado, reuniões com o Sr. Provedor noutras circunstâncias em que o país estava, de facto, debaixo da necessidade de cumprimento do memorando, em que algumas destes problemas me foram colocados e devo dizer que o facto de o país, na altura, à data, não ter condições para dar resposta positiva àquilo que o Sr. Provedor nos dizia foi dos factos que mais me pesaram e que mais me custaram na minha atividade enquanto deputado. Penso que neste momento não há condições para que as coisas se mantenham desta maneira. O relatório que o Sr. Provedor nos apresentou, com os teus anexos que, como disse, fazem 633 páginas, tem, ao que nos parece, de acordo com, digamos assim, o trabalho que foi feito do estudo desse mesmo relatório, há, de uma forma generalizada, uma diminuição de queixas, quer queixas escritas, quer verbais, quer presenciais, uma diminuição também das queixas que foram objeto de indeferimento liminar, um aumento em contraciclo das exposições de 7%, sendo que destas exposições 81% são anónimas. Eu gostava também de perguntar ao Sr. Provedor se o tratamento que é dado às exposições anónimas é exatamente o mesmo àquelas que têm signatário conhecido e identificado. O número de queixosos de 6.875 é também uma diminuição em relação ao ano anterior. E à data do final do ano de 2016 havia uma pendência de 3.300 procedimentos, também uma diminuição de 7% na pendência procedimental e, portanto, eu poderia continuar aqui. Há, de facto, é o que eu estou a dizer. Eu queria realçar isso mesmo, ou seja, é um dado positivo, é um dado, mas se o Sr. Provedor nos consegue encontrar alguma razão substancial para que esta tendência, que aqui além tem um outro ponto, como foi dito, mas que é a exceção que não confirma a regra, esteja a acontecer. Os assuntos mais versados são as questões de segurança social, 21,3%, de fiscalidade, 18,9%, na relação de emprego público, 10%, e da administração da justiça, apenas 7,5%. Ora, noutros relatórios, não exatamente aqueles que antecederam o presente relatório, mas noutros relatórios não era exatamente este ranking que existia, nomeadamente no que diz respeito à administração da justiça. Há questões relativas às regiões autónomas, mas a minha colega, a senhora deputada Sara Madruga da Costa, falará também um bocadinho sobre isso. Há os procedimentos em relação a vários ministérios, sendo que, do ponto de vista material, é exatamente aquilo que eu me referi, as matérias da segurança social encabeçam os pedidos e, aliás, as queixas dos cidadãos. Para além disso, há 3 pedidos de fiscalização de desconstitucionalidade apresentados em 2016 e eu gostaria de perguntar ao Sr. Provedor se, por acaso, nos pode dizer exatamente como é que está, como é que estão estes 3 pedidos de fiscalização da constitucionalidade, sendo que eles também já foram objeto de discussão, inclusivamente fora da Provedoria, aqui na primeira comissão, quando foi o debate sobre as alterações à lei de organização dos tribunais, particularmente aquele primeiro que diz respeito ao, enfim, ao juiz natural, simplificando. E era nesse sentido que eu queria congratular uma vez mais o Sr. Provedor de Justiça, congratulá-lo pela sua atuação, pelo relatório que espelha essa mesma atuação, manifestar-lhe toda a solidariedade do Partido Social Democrata em relação a várias das queixas da entidade que serve para receber queixas de cidadãos, mas as várias queixas com que o Sr. Provedor, uma vez mais, se dirige a este órgão de soberania e a fazer a pergunta principal, que é saber exatamente, para além da resolução destes problemas, em que é que a atividade do Provedor de Justiça poderia ser melhorada e, com isso, melhorar a relação dos cidadãos com o Estado, sempre tendo como pano de fundo o respeito e a consideração pelos direitos humanos, que alterações é que o Sr. Provedor considera que seriam fundamentais fazer para o futuro? E agora, com licença do Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abrim. Para uma intervenção complementar, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Provedor de Justiça, aproveitar a oportunidade para questionar sobre os serviços do Provedor de Justiça na região autónoma da Madeira e sobre os elementos constantes do relatório anual também sobre a região. O Sr. Provedor referiu na sua intervenção inicial a falta de meios e a dificuldade de acesso às instalações da Provedoria, nomeadamente pessoas com mobilidade reduzida, e eu queria aproveitar aqui a oportunidade para questionar-lhe e perguntar-lhe ou pedir-lhe por uma radiografia das instalações também da Provedoria na Madeira e saber se estes constrangimentos existem lá ou não. E como segunda questão, também uma preocupação, de acordo com o quadro 7 do relatório de 2016, a Madeira é a terceira região do país onde há mais queixas em função da população, região onde houve um dos maiores aumentos. Qual é o seu comentário a estes elementos e à conclusão que também consta do relatório da Provedoria, de que a maior parte das queixas da região autónoma da Madeira visam entidades não integradas na administração regional? Isto significa ou indicia que há algum distanciamento, algum constrangimento dos cidadãos residentes na região em relação aos serviços da República também naquela região?
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar todos os colegas, saudar o Sr. Provedor de Justiça, em nome do Partido Socialista, saudá-lo pela sua atividade, pela sua dedicação, pela sua proatividade e pela relevante representação internacional do Provedor num conjunto de organismos e instituições. Em primeiro lugar, pela atividade, a qual está espelhada neste relatório, que é um relatório de facto complexo, denso, de um ponto de vista quantitativo e qualitativo, ou seja, através da sua leitura, podemos ficar e tomar consciência, obviamente, porque a Provedoria é um barómetro da nossa sociedade, é um barómetro dos direitos fundamentais e da forma como eles estão a ser também tratados e respeitados no nosso país, e esse relatório, de facto, espelha com grande qualidade esses dados que são fundamentais para uma ação política que se quer cada vez mais esclarecida. E ela só é esclarecida se estiver habilitada em documentos, em relatórios que nos ajudam, no fundo, a tornar também a nossa atividade mais qualificada. Saudá-lo em nome do Grupo Parlamentar pela sua dedicação na defesa dos direitos constitucionais tutelados na nossa Constituição e que, no fundo, o Sr. Provedor é um garante da democracia e é assim que está espelhado na nossa Constituição, e essa dedicação que tem trazido a estas matérias é por nós também reconhecida. Depois, pela proatividade em áreas que são áreas particularmente difíceis e sensíveis, como o sistema prisional e a justiça penal restaurativa, que é uma área que tem acompanhado com especial dedicação e sensibilidade, bem como também com as deslocações que fez a estabelecimentos prisionais do nosso país. Portanto, ou seja, abriu portas de discussão de grandes temas, que também é uma das missões do Provedor de Justiça, abrir as portas de temas que são estruturantes para o país. Depois, saudá-lo ainda pela relevante representação de Portugal, através da Provedoria, quer no Alto Comissário para os Direitos Humanos, quer na Aliança Global, nos Princípios de Paris, na Rede Europeia de Instituições Nacionais, na Rede Europeia de Provedores de Justiça e Agência para os Direitos Fundamentais, e em particular uma saudação muito especial de parabenizá-lo pela presidência da Federação Ibero-Americana, que envolve mais de 104 instituições, 20 países, ou seja, é a primeira vez que Portugal ocupa esta presidência e por isso é um fator e uma fonte de orgulho para todos nós e para a Assembleia da República. A propósito dessa presidência, colocava desde já a primeira questão. Abordaram nessa presidência o tema da pobreza, que é um tema estruturante na Agenda 2030, aliás é o objetivo número um dessa agenda. Portanto, perguntava-lhe um pouco qual o balanço que faz dessa abordagem e a importância que a mesma tem no globo e também, obviamente, no nosso país. Depois também, em relação aos fluxos migratórios, o Provedor associou-se, enquanto Presidente da Federação, à Conferência Internacional de Tirana, onde fez também o encerramento, se não estou em erro, e abordou, no fundo, as guidelines dessa Declaração de Tirana. Também se nos podia dar aqui algum apontamento sobre essas mesmas conclusões e sobre a sua presença num encontro tão relevante. Segunda nota de questões, o Provedor, enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos, desde 99, e na promoção dos direitos humanos, teve, a nosso ver, aqui três caminhos muito relevantes a este nível, quer no projeto do Provedor Prisões no século XXI e o Diário das Visitas, mas também no âmbito dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa, que foi uma data maior que celebrámos em 2016. Portanto, a questão que lhe perguntava também é como é que encara esses 40 anos da Constituição, da relação da Constituição com a Provedoria de Justiça, e introduzia aqui um outro tema que tem a ver da relação do Provedor com os jovens, porque o tema do Parlamento dos Jovens este ano é também precisamente os 40 anos da Constituição. O que é que mudavas na tua Constituição? Ou seja, que balanço é que faz dessa abordagem e até que ponto também a presença, como referiu na sua intervenção inicial, nas redes sociais e no Facebook, não permitirá essa ligação mais próxima? Porque se olharmos para as queixas e para tudo aquilo que tem a ver com a atividade estatística, a predominância etária é uma predominância, obviamente, de adultos maduros, e é importante também que os jovens se possam relacionar com este importante órgão e que possam saber mais sobre o que faz o Provedor, a importância dos direitos humanos e, no fundo, a educação para os direitos humanos, que é tão relevante. Ainda neste âmbito, recebemos a visita da Relatora Especial das Nações Unidas para uma Habitação Condigna, bem como o relator da ONU para a Água Potável. Foi uma visita muito importante, porque o relatório que fizeram apontaram-nos de facto, ainda um conjunto de recomendações importantes para Portugal. Fizemos, obviamente, uma evolução muito positiva nestes 40 anos nestas áreas, seja por via dos trabalhos dos sucessivos governos, mas também do trabalho das autarquias em relação à habitação social, mas é-nos dito pelos relatores que houve, de facto, impactos da crise e da austeridade que se refletiram em direitos essenciais, designadamente direitos sociais, e no caso da habitação em particular. E por isso perguntava-lhe como é que acompanhou as questões da habitação Administração, uma vez que tem sido recorrente nos sucessivos relatórios e também este 2016 não foi exceção, as questões designadamente da habitação social, onde obviamente há sempre mais pessoas à lista de espera do que fogos disponíveis, e assistimos também neste ano e anos anteriores com particular acuidade a problemas no bairros precários que cresceram e também ao corte pela EDP de luz, e há alguns bairros que permanecem sem luz, designadamente o bairro da Torre em Loures. Perguntava-lhe ainda, Sr. Provedor, a propósito destas questões da habitação, se entende como positiva a descentralização de competências na área da habitação para o poder local, ou seja, até que ponto os municípios, como poder de proximidade, podem fazer uma gestão mais eficaz no que diz respeito aos bairros sociais, irão receber património também muito elevado, estamos a falar de 12 mil fogos que irão estar nesta órbita da descentralização, e até que ponto será uma mais-valia esta passagem de competências e de poder para os municípios portugueses. Perguntar-lhe ainda, no que diz respeito ao acolhimento de refugiados, eu sei que o Sr. Provedor acompanhou chegadas de Portugal de famílias refugiadas, como é que tem acompanhado este acolhimento, bem como Portugal tem tido um destaque muito grande em termos de disponibilidade, uma vez que está a receber refugiados acima da cota, e qual o relacionamento do Provedor com o Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas. Também sei que teve numa escola na Amora, onde falaram de educação para os direitos humanos, e portanto está relacionado com aquilo que estava anterior, mas aqui na área dos refugiados também é muito importante, porque estamos a receber, neste momento temos 1.376 refugiados já recolocados, com uma política, e volto de novo aos municípios, de descentralização, mais de 90 envolvidos, em vez de optarmos por grandes concentrações, penso que bem fizemos esta política de descentralização, bem com uma participação muito expressiva da sociedade civil por via da plataforma, do Conselho Português para os Refugiados e do Serviço Jesuítas para Refugiados, ou seja, um exemplo de boas práticas a nosso ver em relação ao acolhimento de refugiados, que coloca Portugal como o terceiro país que mais está a recolocar neste momento refugiados. Passava ao agora para as questões do núcleo da criança, do idoso e da pessoa com deficiência. São núcleos que, de facto, têm vindo a trabalhar com grande expressão e qualidade ao longo dos sucessivos relatórios. Este ano não é exceção, 4.026 chamadas telefónicas, onde a linha da criança, da pessoa idosa e da deficiência continuam, de facto, com um número muito expressivo, designadamente a pessoa idosa, com 2.878 chamadas, e também as pessoas com deficiência, com 607 chamadas. Em relação à linha da criança, Sr. Provedor, neste mês onde comemoramos ainda o Dia Mundial da Criança, portanto deve ser um mês todo ele dedicado à criança, diz que a melhor forma de ensinarmos uma criança a amar é amando essa mesma criança. E olhando para o relatório, verificamos que em termos de negligência, de maus-tratos, de exposição à violência doméstica e de responsabilidades parentais, temos ainda muitas situações a que temos que acudir e que revelam ainda algumas dificuldades. Perguntava-lhe ainda, e nessa perspectiva, se continuamos a falhar neste desiderato e o que é que podemos fazer para melhorar também aqui estas nossas estatísticas. Sendo certo que para o Governo atual, a luta contra a pobreza infantil é um desígnio nacional e sabemos que a pobreza infantil é uma chaga, e a verdade é que quer o aumento do abono de família e agora até aos 3 anos de idade, quer as alterações aos valores de referência do RSI, do complemento de idoso, a par do reforço da ação social escolar, são medidas de forma interministerial que irão contribuir para este combate e para este desígnio nacional, mas sabemos que nos últimos anos, fruto da austeridade e de políticas também recessivas, as crianças foram as mais vulneráveis e temos 30% de crianças em pobreza infantil, e por isso é um desígnio de todos nós, por forma a cumprirmos a Convenção dos Direitos das Crianças e o acesso a direitos básicos e essenciais, a questão na linha prioritária do Governo e do Partido Socialista. Ainda a este propósito, mas ao nível das estatísticas, saudar o Sr. Provedor pelo aquilo que referiu, ou seja, pelo um novo sistema informático, que era uma preocupação e um compromisso que no ano anterior aqui nos retratou e que agora, felizmente, está em pleno. Foi um ano de implementação desse novo sistema, bem como o projeto integrado de atendimento que referiu, e verificou-se a esse propósito, talvez também por esse esforço, algo que queríamos destacar, que foi um ponto de viragem na tendência das pendências, que era uma preocupação do Sr. Provedor e dos seus antecessores, e bem e legítima, mas a verdade é que era complicado tratar estas pendências todas sem que houvesse, de facto, uma desmaterialização e uma melhor informatização dos serviços e uma nova aposta das tecnologias. Portanto, saudar também por esta inversão que se verificou no fundo, ao mesmo tempo também sublinhar o dever de cooperação institucional que se tem verificado, porque temos cerca de 45,4% de reparações de ilegalidade ou de reposição da justiça, o que revela que muitas das situações são resolvidas até no decurso da instrução, e isso revela um bom dever de cooperação das entidades com quem o provedor se relaciona. Em relação aos temas tratados, aqui nos direitos sociais, também o Sr. Provedor refere uma melhoria da cooperação com o Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, mais reuniões e uma articulação mais próxima, e também quero destacar, porque foi um problema que se identificou o ano passado e que estará resolvido, que é a uniformização de procedimentos de inscrição de cidadãos estrangeiros na Segurança Social, que era um problema que estava a criar grandes problemas e também grande contencioso, e fruto de reuniões com a Segurança Social, com o CEF e com a ACM, esta uniformização fez-se à maior informação e, portanto, também essa caixa deixou de existir ou deixou de persistir. O Sr. Provedor revela algumas preocupações, que são também nossas, obviamente, com atrasos nas prestações sociais ou nas atribuições de pensões, mas que sabemos que a Segurança Social perdeu nos últimos 5 anos 4.300 pessoas e, portanto, que essa saída de pessoas, ou mesmo sangria, levou, obviamente, a alguma degradação dos serviços, bem como também um desinvestimento tecnológico e extinção da linha de call centers da Segurança Social, que ao ser extinta pelo anterior governo levou a uma superposição dos 18 centros distritais, que tiveram que fazer, no fundo, aqui um duplo esforço do atendimento normal e do atendimento da linha telefónica. Aliás, está neste momento a ser retomada essa linha, esse call center, que se prevê que possa receber 12 mil chamadas diárias e, portanto, que levará a uma melhoria do atendimento da comunicação da Segurança Social. Aliás, a marca d'água da Segurança Social sempre foi a confiança e uma boa comunicação, que se perdeu, mas que se irá retomar seguramente por via deste novo call center e também pelo combate à precariedade que irá ser travado, e com a melhoria que houve, porque o processo de requalificação queria levar 1.300 pessoas para casa e conseguiu suster esse processo de requalificação. No que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, coloco-lhe uma questão que já coloquei o ano passado, que tem a ver com a conciliação da vida profissional com a vida familiar, uma vez que continua a ser recorrente por parte da entidade empregadora pouca sensibilidade, muitas vezes, para as jornadas contínuas, para os horários flexíveis, e também o que é que podemos fazer, e isto é um trabalho também conjunto que se está a fazer na Assembleia da República, na Subcomissão de Igualdade, e também ao nível da União Europeia, para melhorarmos esta conciliação. Aliás, ainda há pouco, nesta primeira comissão, aprovámos relatórios referentes a comunicações da Comissão, e também de propostas de diretiva que visam essencialmente também essa melhoria da conciliação. Portanto, perguntava-lhe também qual a relação com a CIT o fazer para melhorar esta operacionalidade nesta questão da conciliação. Depois, na educação, há duas recomendações do Sr. Provedor, e perguntava-lhe o ponto de situação que tinha a ver com os atrasos nas juntas médicas, que a informação que disponho é que já houve circular concordando com a interpretação do Provedor, e na qualificação profissional do grupo de recrutamento 120, que eu sei que será publicado também em breve, portaria nesse sentido, ou seja,
um encontro com as suas próprias recomendações. Por último, para ir concluindo sobre a justiça, e tal como foi dito pelo meu colega do PSD, há de facto aqui, felizmente, uma melhoria geral no que respeita a esta área, embora os atrasos judiciais continuem, obviamente, a ocupar 358 procedimentos, não é? E o acesso ao direito, e há aqui um aumento de 5% face a 2015. De que modo, Sr. Provedor, entende que o Simplex, e o Simplex Justiça em particular, bem como o plano de humanização dos tribunais, poderá contribuir para melhorarmos também um pouco a agilidade dos nossos tribunais, e temos aqui de facto um conjunto de mecanismos online, de registro criminal, de certidões judiciais, de salas de audiência, de espaço óbito, que seguramente irão melhorar ainda mais este comportamento da justiça portuguesa, bem como uma medida que entendemos de máxima pertinência, que a partir de junho de 2017, portanto estará a começar a ser operacionalizada, que tem a ver com o dossiê individual dos utentes dos serviços prisionais, que passarão a ter, quer em termos piloto, tires, a carregueira, entre outras, a possibilidade de o recluso ter acesso a este seu dossiê individual. Por último, uma boa evolução nas questões da nacionalidade e de direitos estrangeiros em geral, que também me apraz a registar. Dizer ainda, Sr. Provedor, que temos vindo a verificar que no que diz respeito às queixas continuam a ser os homens aqueles que mais se queixam e, portanto, uma questão que também implica aqui à nossa Subcomissão de Igualdade uma avaliação, mas no que diz respeito às habilitações literárias dos queixosos, são as mulheres que lideram e no que diz respeito à linha da pessoa idosa, são também as mulheres aquelas que mais se queixam. E, portanto, continuar a sublinhar a importância de desagregar os números por género, que é fundamental para esta leitura também, do ponto de vista das questões da igualdade. Muito obrigada mais uma vez pelo trabalho e, por último, dizer que estaremos completamente solidários para avaliar as questões que são estruturais e já vêm de longa data, que têm a ver com as condições físicas e o acesso do edifício do Provedor de Justiça, os recursos humanos e a questão da autonomização do mecanismo de prevenção. Estaremos atentos, acompanharemos e estaremos sensíveis. Muito obrigada, Sr. Provedor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar muito cordialmente o Sr. Provedor de Justiça e cumprimentar também a equipa que o acompanha, salientando a importância do relatório de atividades que nos foi remetido. Importância que não é uma importância, digamos, circunstancial, é porque justamente, ano após ano, o relatório do Provedor de Justiça nos ajuda, enquanto responsáveis por decisão legislativa e por acompanhamento político, nos ajuda a ter uma imagem rigorosa daquilo que são fragilidades, daquilo que são insuficiências, daquilo que são, enfim, desafios ao trabalho legislativo e ao trabalho de solidificação social, se assim posso exprimir-me. Sr. Provedor de Justiça, eu queria pedir-lhe encarecidas desculpas de ter que sair logo a seguir aos comentários que vou fazer. Sei que isto é da maior indelicadeza, mas eu tenho mesmo que me ausentar porque sou solicitado numa outra, enfim, numa outra circunstância a que não posso faltar. Mas não queria deixar de assinalar o nosso apreço pelo relatório e de o fazer apontando três comentários muito rápidos. O primeiro é o de que o Provedor de Justiça tem sido, e neste relatório isso também transparece, mas mais do que o relatório, a sua atividade, digamos, com impacto público, o Provedor de Justiça tem sido em Portugal uma instância, porventura das mais importantes ou daquelas que têm dado maior visibilidade a dois espaços em que a solidez dos direitos está por garantir e que são, por um lado, o sistema prisional e, por outro lado, as condições concretas de acolhimento de cidadãos imigrantes e, em especial, daqueles que encontram em Portugal ou tentam encontrar em Portugal um porto de abrigo para a sua fuga à perseguição, à guerra e a outras condições de negação dos seus direitos. E queria enaltecer isto, quer do ponto de vista do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, quer enquanto Provedor de Justiça, temos assistido a momentos que são de particular importância, alguns inesperados deliberadamente, e assim deve ser, outros, enfim, de maior previsibilidade institucional, mas em que as condições de vida concreta dos estabelecimentos prisionais e dos centros educativos tem sido colocada de uma maneira, digamos, que não permite que haja fugas, digamos assim, que não permite contornar essa realidade. Isso é da maior importância. Como também é da maior importância o trabalho que vem sendo encetado a propósito das condições concretas de acolhimento e de inclusão de pessoas imigrantes. Há bocadinho a senhora deputada Susana Amador referiu-se às questões relativas à interface desta questão ou da dimensão que esta questão tem do ponto de vista das instituições da segurança social e, na verdade, bem o sabemos, as atribulações que chegam ao nosso conhecimento quase diariamente, sem exagero, no que diz respeito ao cumprimento da lei, afinal de contas, relativamente à atribuição de número de inscrição na Segurança Social para cidadãos imigrantes cuja situação, digamos, legal não está totalmente regularizada. E tem havido práticas completamente desencontradas de centro de segurança social para centro de segurança social, falta de uma padronização que seja amiga dos direitos e que seja, sobretudo, amiga das pessoas. E, portanto, o trabalho que o Sr. Provedor de Justiça está a desenvolver nesta matéria é da maior importância. Permita-me já agora, Sr. Provedor, aproveitando a sua presença aqui, sem abusar, que, enfim, solicite, digamos, o seu empenhamento, se assim posso fazer, também noutras áreas que não dizem respeito apenas à questão da segurança social, mas que dizem respeito sobretudo aos tempos de espera absolutamente inimagináveis que cidadãos imigrantes chegados a Portugal continuam a ter para que os seus procedimentos no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em relação à atribuição de residência legal, da autorização de residência, perdão, sejam deferidos e sejam, digamos, encaminhados, não é? A situação é exasperante e nesta situação exasperante, nestes meses e até anos de situação exasperante, jogam-se vidas inteiras, não é? Jogam-se vidas inteiras e joga-se sobretudo o respeito pelos direitos básicos de tantas e tantas pessoas. Estamos confrontados com isso, acabámos há bocadinho na reunião desta comissão de aprovar um projeto de lei que vai justamente no sentido de, enfim, agilizar esses procedimentos, mas e sobretudo retirar-lhes discricionalidade que não podem ter, porque estão em causa de direitos essenciais, mas ainda assim, enfim, estou muito convencido de que uma presença atenta, como sempre tem o Provedor de Justiça nesta matéria, seria um fator de encaminhamento das coisas para uma melhor solução. Perdoo o abuso, mas enfim, não queria deixar de ter esta palavra. A segunda ordem de considerações, Sr. Provedor, é a de pedir a sua reflexão, se a posso pedir, mais ainda se não a posso depois escutar a seguir, mas enfim, estou certamente, ela me chegará, que é de saber se esta ligeira diminuição das solicitações chegadas em 2016 à Provedoria, se essa ligeira diminuição, que, como diz no seu relatório, é uma diminuição mais pequena do que aquelas que aconteceram em anos anteriores, mas se esta diminuição é ocasional, do seu ponto de vista, ou se ela corresponde a, enfim, causas mais, como é que eu ia dizer, mais substanciais, que possam indiciar, digamos, algum menor fluxo estrutural, digamos assim, de procura do apoio do Provedor de Justiça. Já agora, permita-me apenas acrescentar este ponto. Sou daqueles que está convencido, porventura erradamente, de que o trabalho que se fizer, e da nossa parte há empenho nisso, para que o acesso ao sistema judicial seja efetivo para todos, designadamente em matéria de apoio judiciário, custas, enfim, tudo isso, que seguramente com isso poderíamos, não é esse o objetivo essencial é evidentemente o da universalidade do acesso aos tribunais, como é óbvio, mas que talvez por esse lado também pudéssemos ter como efeito colateral, e isso não é de facto o nosso objetivo, mas como efeito colateral, ter, digamos, menor fluxo de procura de outras instâncias que, afinal de contas, enfim, acabam por ser solicitadas a pronunciar-se porque os cidadãos não encontram outra forma de defender os seus direitos. E é também para isso que existe o Procurador de Justiça, evidentemente, e portanto, enfim. E finalmente, uma última ordem de considerações, Sr. Provedor, também para pedir a sua reflexão, no seguinte sentido. O Procurador de Justiça é invariavelmente, pela própria natureza das coisas, uma instância reativa. Portanto, há pedidos, há solicitações, há telefonemas, enfim, que fazem com que o Provedor de Justiça atue. Mas é verdade que a resposta que o Provedor dá a estas solicitações e, sobretudo, os processos iniciados, os processos desencadeados, os procedimentos desencadeados por iniciativa do próprio Provedor e o teor, digamos assim, das próprias recomendações que o Provedor faz, têm um efeito que não é apenas o de resposta ao caso concreto, esse é o seu efeito principal, evidentemente, mas tem também um efeito, se podemos assim dizer, mesmo que ele não seja pretendido, e eu acho que é, e ainda bem, um efeito preventivo e pedagógico. No fundo, mensagens dadas aos decisores políticos e legislativos e mensagens dadas à própria sociedade portuguesa, aos seus vários mecanismos de poder, não é? Ora bem, deste ponto de vista, Sr. Provedor, interessava-me saber, digamos, sendo certo que a natureza reativa é a dominante, claramente, que papel, do seu ponto de vista, pode o Provedor ter naquilo que vem sendo uma tarefa cada vez mais central, pelo menos nesta legislatura tem sido central no trabalho do Parlamento, em torno das questões de algumas áreas de discriminação. A saber, não só, mas à cabeça, evidentemente, a discriminação de género, ou a discriminação sexual, se assim quisermos, mas também a discriminação racial e a discriminação religiosa. Tem havido iniciativas várias, e até de, enfim, que entram neste problema a partir de pontos de partida diferentes, mas a verdade é que o combate às discriminações, e sobretudo a estas, sexual, religiosa, racial, tem estado no centro, se assim posso pronunciar, é que sim, da atividade deste Parlamento nesta legislatura. E, portanto, também aqui a palavra do Provedor se revelaria de grande importância para, eu sei que não há um vazio de palavra do Provedor a este respeito, mas com certeza, evidente, mal seria, mas até porque a sociedade portuguesa é aquela que é, para o melhor, mas também para o pior, deste ponto de vista, e portanto a minha pergunta, Sr. Provedor, enfim, o meu pedido era de que nos desse conta da sua avaliação, a partir da experiência que vem tendo, de qual é o espaço que, ou melhor, de qual é que é o papel que o Provedor pode ter de maneira, digamos, com uma autonomia relativa face aos pedidos e às solicitações que lhe são endereçadas. Finalmente, e pedindo desculpa de ter falado mais tempo do que queria apenas dizer que estamos cientes daquilo que foi uma mensagem, um alerta que aqui nos trouxe, de que o Provedor de Justiça, com as competências e as responsabilidades que tem, deve estar munido dos meios administrativos e dos meios humanos para bem desempenhar a sua função. E, portanto, isso significa escolhas de afetação de recursos, evidentemente, desde logo no Orçamento de Estado, mas também, enfim, ao longo do tempo. E, portanto, nós procuraremos ter, dentro das limitadas medidas que, dentro das limitadas capacidades que o facto de termos 19 deputados em 230 nos conferem, dentro destas limitadas capacidades, faremos aquilo que temos que fazer E não, isto não é uma ameaça, é apenas um compromisso, uma ameaça para com, enfim, quem quer que seja, é apenas um compromisso de que, naturalmente, procuraremos contribuir para que essa dotação de meios seja aquela que assegura que o provedor continua a desempenhar da forma notável como tem desempenhado as suas funções. Peço uma vez mais desculpa pela indelicadeza de ter que sair, mas peço a sua compreensão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Geraldo Pereza. Tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Provedor, saudá-lo. Saudá-lo aos restantes membros da sua equipa com quem trabalha. Saudar os relatórios apresentados, o trabalho desenvolvido. Nunca é demais destacar a importância que o provedor tem no dia-a-dia dos portugueses, na resolução de problemas concretos. E registar o facto curioso, irónico se não fosse tão grave, de uma das principais ou uma das atribuições do provedor de justiça diz respeito, ou pelo menos é utilizada por parte das pessoas com deficiência e as próprias instalações são inacessíveis para as pessoas com deficiência, provavelmente terá centenas de queixas de pessoas com deficiência relativamente à não acessibilidade dos serviços públicos e, portanto, a própria casa ter esta situação é efetivamente algo de estranho e deveria ser efetivamente objeto de resolução. Fazia-lhe uma pergunta muito breve relativamente à dispersão dos meios de comunicação do provedor de justiça com a população. Não estando aqui em causa um obstáculo nem uma oposição ao facto do provedor estar no Facebook e noutras plataformas eletrónicas, elas são muito boas e importantes, tem o problema, e se isso foi ou não alvo de reflexão, da banalização da queixa relativamente ao provedor. Porque instrumentos desta natureza têm, ou poderão ter, esse pode ser contraproducente nesse sentido, e se isso naturalmente foi tido em consideração, porque essa banalização também não ajuda, objetivamente não ajuda, porque pode encharcar o trabalho do provedor de justiça. E queria-me centrar depois em dois temas que um não foi tanto abordado, o outro foi. Um tem a ver com as queixas relativamente à administração pública, e aqui foram dados notas dos exemplos das queixas relativamente ao acesso à segurança social e às medidas que estão a ser adotadas. E eu pergunto se também nessa consideração, nessa reflexão, é tido em conta a qualidade do acesso. Isto é, muitas vezes somos confrontados aqui, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, com situações de pessoas que até conseguem aceder, têm dificuldades de acesso à administração pública. Mas depois o grau de resposta não é suficiente. Muitas vezes estes call centers não têm nem o acesso à informação necessária, nem os trabalhadores são qualificados para tratar de matérias, qualificados, não sei bem, não têm a experiência e a formação necessária para responder às solicitações das pessoas. Eu acompanhei durante largos anos os problemas da segurança social no âmbito do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e com a mais clara das convicções tenho como certo que para formar um técnico para ter capacidade para responder sobre as múltiplas questões que a segurança social tem, demoramos com certeza vários anos. E portanto esta resposta imediata de um call center em que se contratam trabalhadores sem este grau know-how pode resolver o problema do acesso, mas não qualifica a resposta nesse mesmo acesso. E se esta matéria deve ou não ser alvo de ponderação, da nossa parte tem sido, e é uma preocupação que também temos. O segundo grupo de questões que queríamos colocar tem a ver com as prisões. O Sr. Provedor referiu, e muito bem, a importância da visita aos estabelecimentos prisionais. Nós, Grupo Parlamentar do PCP, também fazemos um esforço de acompanhar e visitar um conjunto de estabelecimentos prisionais. Eu, eleito pelo Distrito do Porto, já os visitei praticamente a todos nesta legislatura. Temos essa preocupação de verificar as condições em que os reclusos estão. E aí colocam-se problemas que queria abordar consigo. Primeiro, as condições dos próprios reclusos, e na nossa opinião, esta matéria que naturalmente é uma matéria de cariz político, mas que deve merecer reflexão coletiva, é as condições em que os reclusos estão hoje em dia. A questão em torno do cumprimento das penas em dias livres e alguma racionalização que na nossa parte deve ser, racionalização não, alguma promoção do cumprimento da parte final das penas em prisão domiciliária para conciliar a perspectiva de reintegração que a pena deveria ter e terá que ter com a perspectiva da formação e emprego. Nós sabemos que o Governo está a dar passos nesse sentido. Eu acho que era um passo extremamente importante que nós conseguíssemos efetivamente melhorar. Quer retirar as penas por dias livres das prisões, quer agilizar o cumprimento da parte final da pena em mecanismos que permitam a reintegração. Acho que esta parte, esta é uma questão central que deveria ser valorizada. E também queria colocar um problema que admito à partida que está fora do campo de intervenção, quer da Assembleia da República, quer do seu provedor. Mas não poderemos deixar de o colocar. E que formas é que temos para contornar esse mesmo problema? É que nós, do contacto que temos com o estabelecimento prisional, percebemos que há, por parte dos senhores magistrados, juízes de execução de penas, diferentes sensibilidades relativamente ao cumprimento das penas. Permitem mais precárias, menos precárias. E isto leva a que, no território nacional, haja um tratamento muito diferenciado. E, inclusivamente, reclusos a pedirem a transferência para determinados distritos, porque sabem que o juiz de execução de penas tem um determinado tipo de critérios que outro distrito não tem. Isto, naturalmente, que confronta-nos com o problema da igualdade dos reclusos, mas também confronta-nos com o problema da autonomia do Poder Judicial, como é óbvio. Mas eu acho que há um campo de manobra relativamente a esta matéria que passa muito pela sensibilização, pela articulação, naturalmente, com as magistraturas, de conseguirmos encontrar padrões que sejam, de alguma forma, idênticos em território nacional e termos uma perspectiva relativamente à execução de penas que seja uniforme em território nacional e, na nossa opinião, que seja progressista. Que seja progressista nessa mesma execução de penas. Eu sei que esta é uma matéria delicada, que confronta-nos com um problema que foge às nossas margens de atuação, mas não queria deixar de colocar este mesmo problema que, com que nós, PCP, nos confrontamos e que queríamos, de alguma forma, ver resolvido. Muito obrigado, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. E devolvo a palavra ao seu provedor para atender a tantas e tão diversas questões.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, os meus cumprimentos às senhoras deputadas e aos senhores deputados. E tentarei seguir, se me permitem, a linha com que se começou. Começarei por responder. Responder não é tanto o sentido da minha intervenção, e qualquer que ela seja, mas é no sentido de refletir conjuntamente as problemáticas que nos trazem aqui e que, no fim de contas, nos preocupam a todos. Em primeiro lugar, quero salientar isto, que tudo aquilo que eu disser é uma cumplicidade institucional que vai incita a tudo aquilo que eu disser. Não é defesa de nenhuma posição, nem sequer do próprio órgão, é sim defesa dos direitos fundamentais que preocupam os nossos concidadãos. E, portanto, tudo aquilo que eu refletir é essa ideia forte que nos deve unir nessa cumplicidade da procura das melhores soluções para todos os nossos concidadãos. Eu começaria com uma reflexão, se me permitis, no que toca ao seguinte. O trabalho do provedor, como já foi aqui salientado e de uma forma muito consistente, não se esgota nem de longe nem de perto, no número de queixas. E, mais do que isso, muito menos se esgota naquilo que constitui a chamada situação rainha, que é a recomendação. Como aqui foi salientado, Eu tenho, o provedor tem solicitações da ordem de 38.183 casos. É um número avassalador, em que 28.383 são registros de entrada de queixas e outras comunicações, 4.000 têm a ver com o núcleo da criança, do cidadão idoso e da pessoa com deficiência, e depois 5.824 se prendem com atendimentos presenciais e telefónicos. Este número, depois, obviamente que depois de filtrado, vai redundar num certo número de queixas e, de certa maneira, e isso é indubitável, esse número de queixas ligeiramente diminuíram, mas estão praticamente em linha no que toca a procedimentos abertos. No ano 2015 abriram 7.335, no ano 2016 6.883. Praticamente em linha. E é preciso notar que é só a partir deste ano, 2016, em que se fechou a arquitetura da chamado sistema informático, que nós temos um manancial muito mais estruturado para podermos medir. Por outro lado, todos sabemos que, como agora foi salientado, é que o provedor é fundamentalmente uma instância reativa. Tem nesse sentido quase que a mesma posição que os tribunais, se bem que eu possa, e em muitas circunstâncias, fazer os procedimentos próprios, mas também não devo abusar dos procedimentos próprios. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. E, portanto, enquanto instância que é solicitada e reativa, evidentemente que eu tenho, simultaneamente, de fazer com que os meus concidadãos se sintam totalmente protegidos em todo o território nacional, e já chegamos à Madeira, em todo o território nacional, quando apresentam queixa ao provedor. E permitam-me aqui eu vou cruzando, se me permite, Sr. Presidente, vou cruzando as respostas, porque acho que o monólogo neste momento torna-se mais interessante do que estar a fazer as coisas de uma forma especificada. E nisto, permite-me já responder ao senhor deputado Jorge Machado, dizer que a abertura da página oficial do é justamente para fazer ver à comunidade, e sobretudo agora, ligando aqui aos jovens, fazendo ver aos jovens que o provedor está nas redes de comunicação social e não há banalização da queixa. Porquê? Porque não se pode fazer queixa através do Facebook. E, portanto, as queixas estão todas elas dirigidas pelo sistema informático. Isto é, no Facebook nós dizemos, se quer apresentar a queixa, dirija-se, tem aqui o site. Portanto, não há banalização. Bem pelo contrário. Ou seja, o que aparece é o provedor como uma entidade viva, uma entidade viva, uma instituição viva, um órgão de Estado vivo, que quer chegar a todas as comunidades e, de uma forma muito particular, quer chegar à comunidade jovem. Portanto, nesse sentido, é a primeira reflexão. Depois, como todos sabemos, somos pessoas ligadas ao mundo da reflexão da teoria do Estado, porque quer como senhores deputados, quer como na voz da vida profissional, são pessoas ligadas à teoria do Estado, independentemente das formações que tivermos, evidentemente que isto, o que vou dizer, é uma banalidade, mas às vezes as banalidades têm um certo sentido de refrescar aquilo que nós devemos refletir. Há instituições que têm custos, mas não têm preço. É isto que faz as grandes democracias. É isto que faz as grandes democracias, é isso mesmo. São instituições que têm custos, mas não têm preço. E, portanto, a diminuição das queixas, eu sinceramente digo isto com verdade das pessoas que me conhecem, e com, quer dizer, eu fico contente num certo sentido que as queixas diminuam, ou seja, porque isso significa que a máquina administrativa está a trabalhar melhor. Está a trabalhar e, portanto, está mais oleada, passa a forma particular e muito plebeia de mostrar as coisas. Está mais oleada. Isto é bom, é bom. O que importa depois é que, ao lado desta diminuição, nós vamos proativamente, vamos porque a realidade é sempre mais forte, mais dinâmica do que qualquer tentativa que nós tentemos cristalizar. E, imediatamente, vão surgir outros problemas. Vão surgir problemas, como foi salientado pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, problemas de desigualdades, de outro tipo de desigualdades. E aqui está o provedor, aqui está o Parlamento, aqui está o Governo, aqui estão as instituições do Estado para justamente dar resposta a esse tipo de problemas. Sinceramente, por exemplo, um dos pontos, e agora continuando para que as coisas tenham o mínimo de ordem, para que não fiquem respostas na medida do possível, naquilo que eu apontei, não respondidas, nos pedidos de constitucionalidade, uma das competências fortes que o provedor tem é o pedido de constitucionalidade. Fizemos três pedidos de constitucionalidade. O primeiro pedido já foi decidido, digamos em termos muito, muito simples, era o juiz natural, como disse o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, mas não foi objeto de apreciação. Porquê? Porque, entretanto, houve a lei que verdadeiramente veio dar conteúdo material ao problema da constitucionalidade. E, portanto, obviamente que não tinha sentido o Tribunal Constitucional decidir. No que toca aos outros dois pedidos, ainda não obtivemos resposta. Um pedido foi, digamos em termos muito simples, tem a ver com as penas acessórias. Depois, um outro pedido de constitucionalidade é um pedido muito complexo de jurídica, que se prende com a violação do princípio da igualdade no que toca a pessoas do setor público e do setor privado quando têm pensões vitalícias, e que no setor público essa pensão vitalícia, se a pessoa teve um acidente, ficou com uma diminuição X ou Y, teve uma pensão vitalícia, no setor público isso acontece, que se ele volta, fez fisioterapia, é uma pessoa com dignidade, e volta para o serviço, por exemplo, ele ganhava mil, mas teve uma pensão vitalícia, imaginemos, de 200, quando volta para o setor público diz, está bem, a tua pensão fica suspensa, só ganhas 1000. Enquanto no setor privado isso não acontece. O que isto é duplamente inconstitucional na minha visão das coisas. Porque, por um lado, a razão de ser dos 200 tem um caráter completamente diferente dos 1000 que ele oferece pelo seu próprio trabalho. Portanto, estas duas nuances de constitucionalidade, para mim, são indiscutíveis, e para mim, obviamente, é o Tribunal Constitucional que vai decidir. Portanto, relativamente à pergunta, ainda não temos. Agora, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim fez aquilo que... E não, desculpem-me, não é fishing, não estou a procurar cumprimentos, mas aquilo que eu todos os dias faço, ou seja, como melhorar, ou seja, faço como provedor, a sua última questão, como melhorar? O que é que podemos fazer sempre? Podemos sempre estar mais atentos aos sinais dos tempos. Nessa perspectiva, eu diria que o trabalho do provedor é um trabalho cuja constância, pertinência e intensidade nunca acabarão. E, portanto, será uma daquelas instituições dos sistemas democráticos, porque o que é muito interessante E isto é, deve-se salientar, só há provedores nos sistemas democráticos. Esse é um ponto particularmente interessante e as queixas vão sempre existir, porque dentro da teoria do Estado nós sabemos que não há uma perfeição. E isto não tem nada de idílico nem de romântico. Nós sabemos que, por natureza, as instituições têm interstícios, as instituições têm pequenas fraturas, é da natureza das coisas assim. E, portanto, a função do provedor não é substituir-se aos órgãos de soberania, longe disso. Os órgãos de soberania são órgãos de soberania. O provedor é tão só um órgão do Estado. E, portanto, é nesse sentido que o jogo complexo que não pode ser de soma zero. Este é que é o importante. Esse jogo complexo nunca pode ser de soma zero. Porquê? Porque se fosse de soma zero estávamos estagnados. Portanto, tem que ser de soma mais sempre. E qual é essa soma mais? A defesa fundamental dos direitos do cidadão. Esse é que é o ponto essencial. Esse é que é sempre o ponto fulcral. Como melhorar? E, justamente, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, estar atento às coisas. E, obviamente, dentro do possível, há sempre, internamente, coisas para melhorar. Há um serviço que pode melhorar num certo sentido. Há uma projeção de alocação de pessoas para outras situações. Porquê? Porque a história está sempre a mostrar-nos coisas. Quem é que há 5 anos atrás pensava nos movimentos migratórios que nós estamos a ter? Ninguém pensava nesses movimentos migratórios. Brutais. Os maiores movimentos migratórios, não estou a dizer aquilo que todos dizem, os maiores movimentos migratórios que se estão a fazer depois da Segunda Guerra Mundial. E isso são desafios para o próprio provedor. E já depois falarei também daquilo que me foi salientado nesse ponto. E relativamente à Sra. Deputada Sara Madruga Costa, no que toca à Madeira, eu com toda a sinceridade devo-lhe dizer que a Madeira, tal como os Açores, são regiões geográficas do nosso país que eu tenho particular cuidado. Primeiro, porque a Madeira é portanto, o serviço que nós temos na Madeira é um serviço que é, digamos, único. Porquê? Porque é uma senhora funcionária da provedoria que nós temos, enquanto nos Açores nem isso temos. E, portanto, mas a Madeira tem nesse sentido não é privilégio, porque nós também devíamos ter nos Açores, mas infelizmente por restrições orçamentais não podemos ter, mas temos essa senhora na Madeira, essa senhora funcionária que verdadeiramente constitui. A pergunta que a Sra. Sara Madruga Costa faz é uma pergunta complexa e que se joga muito com a própria sociologia. Ou seja, porquê é que a Madeira nos aparece como a terceira região geográfica que apresenta maior número de queixas relativamente ao todo nacional? Tenho dificuldade em responder-lhe, mas o que lhe posso dizer é que, na minha ótica, este dado, não, na minha ótica, não terá, ou terá muito pouco, ou não terá de todo, a ver com as relações entre os serviços da República e os serviços da própria... Não, julgo que não. O que é que acontece? Acontece que tenho para mim, e isso quando vou à Madeira e sinto isso, é que devido a uma concentração muito forte populacional, o que não se passa nos Açores, os problemas ganham uma acuidade muito mais intensa. E simultaneamente, por razões de um certo ideia cosmopolita no que toca ao madeirense que vai e vem e vê o resto do mundo e vem outra vez para a Madeira, tem uma consciência muito aguda dos seus próprios direitos. Começa a ganhar uma consciência muito aguda dos seus próprios direitos. Isto, sinceramente, são apreciações do provedor, não é de sociologia, atenção, não é de sociologia, porque eu tenho sempre muito cuidado com os relatórios que faço e com as pessoas que trabalham, que me dão o gosto e a honra de trabalhar comigo, de nós termos, o trabalho do provedor é um trabalho de resolução dos problemas concretos dos nossos concidadãos. Nós não estamos ali para fazer teorias, estamos pura e simplesmente para resolver os problemas concretos dos nossos cidadãos. E, se me permitis, outra das coisas que eu também saliento sempre, por exemplo, saber o número de pessoas que se queixam que são mais senhoras ou são mais homens. Tudo isto é muito difícil. Porquê? Porque tudo depende de quem responde ao questionário. E, normalmente, quem responde ao questionário são, normalmente, mais as senhoras do que os homens. E o que é que isso implica? Implica que, verdadeiramente, aparece um número muito, muito elevado de senhoras a dizer que apresentam queixas e os homens não. Mas não podemos fazer uma relação. Porquê? Porque são as senhoras que respondem muito mais aos questionários. E, por outro lado, há um outro ponto, é que a medida, e estão aqui pessoas da sociologia que não me vão desdizer, a medida que eu faço é sempre sincrónica. Não é diacrónica, é sempre sincrónica, é sempre naquele momento de resposta ao questionário. Ou seja, naquele momento houve 58%, por exemplo, de pessoas, senhoras que responderam relativamente a 42%. Mas naquele momento, se eu fizesse vários pontos, então aí eu estava a fazer trabalho de campo, mas não, esse não é o trabalho do provedor. Portanto, isto para continuar a responder à senhora deputada Sara Madruga da Costa, para lhe dizer que esta é a minha convicção, mas é só uma convicção que se prende com isso. Sendo certo que, se nós olharmos bem, a Madeira esteve sempre muito, muito perto dos lugares cimeiros da apresentação de queixas. Não sei se passar os olhos pelos antigos relatórios, vê isso. O que significa, quanto a mim, uma profunda convicção dos seus direitos e, se me permitis, também, de que o provedor é uma entidade fiável. Como é que eu posso medir também a fiabilidade do provedor? Evidentemente que eu não tenho nenhum instrumento teórico que meça a fiabilidade do provedor. Os únicos instrumentos que eu tenho são verdadeiramente pontuais, mas muito pontuais, que se prendem com pequenas cartas, um mail a dizer: Senhor Provedor, muito obrigado. Senhor Provedor, agradeço-lhe imenso. Que normalmente são respostas telegráficas, outras mais elaboradas, mas que eu recebo, posso dizer, durante um ano inteiro, às centenas. Houve aqui uma reflexão que eu gostei imenso de ouvir, que foi da senhora deputada Susana Amador, dizer que o provedor é o barómetro da sociedade. Não tenho a menor dúvida. Mais do que um barómetro, o provedor é talvez a entidade do Estado que melhor pode fazer uma radiografia da sociedade atual, da nossa sociedade. Isso, indubitavelmente. Este sentido que eu tenho estado aqui sempre a refletir, que é não só a ideia de reatividade, mas também de proatividade. E a proatividade, acho eu, que tem sido uma constante dos meus mandatos e de uma forma muito particular deste. Por outro lado, tocou num dos pontos essenciais, que é da Agenda 2030, e essa Agenda 2030 com a pobreza. A pobreza como elemento essencial. No que toca à Declaração de Tirana, quais foram os pontos essenciais da Declaração de Tirana? A ideia de dignidade humana, um reforço de mecanismos de proteção dos requerentes de asilo e dos direitos dos refugiados, como ponto número 2, e como ponto número 3 da Declaração de Tirana, a proteção dos direitos da pessoa que estão nos campos dos refugiados e das pessoas que fogem à morte e que, no fim de contas, o que querem é encontrar uma vida melhor. Às vezes, nem que seja um sopro só de melhor, mas o que querem é uma vida melhor. Prisões e 40 anos da Constituição. Tenho para mim que acho que o provedor se imbuiu do espírito dos 40 anos da Constituição, não só porque nós, o provedor, é uma instituição pré-constitucional, é uma coisa muito interessante, e que ganha legitimidade com a Constituição, mas é pré-constitucional. O provedor nasce em 75, em pleno fulgor de 75, recebe a legitimidade constitucional e, evidentemente, ano passado aqui estivemos no Parlamento, num evento promovido pelo Sr. Presidente do Parlamento e também pelo provedor, a refletir sobre os 40 anos da Constituição e saber, como dizem alguns constitucionalistas, nomeadamente o meu caro colega Vital Moreira, que considera que o provedor é talvez da criação das instituições democráticas aquele que vingou quando se pensava que não tinha hipóteses de vingar. Porque, sejamos lúcidos e claros, todos nós que estamos aqui nesta sala temos essas duas qualidades, lucidez e clareza. Em 75, quando se criou o Provedor de Justiça, quem é que apostaria que 42 anos o Provedor de Justiça estaria como uma instituição sólida? Só se fosse um mago da imaginação, porque, na verdade, quem viveu aqueles tempos sabe que era muito difícil acreditar que uma instituição como o provedor pudesse se ingrar no meio de uma compreensão plural, complicada, complexa, mas sem dúvida enriquecedora para a nossa democracia. Nas prisões, acho que, talvez pelo meu lado de penalista, eu tenho uma particular preocupação com as prisões. Acho que estes relatórios que apresentei, feitos roteiros, mais num jeito de apreciação pessoal do que propriamente o mero relatório de números atrás de números, penso que dá bem a dimensão do cuidado e do comprometimento que eu tenho com aqueles que, desde a primeira hora, desde que tomei posse, eu assumi, que são os últimos dos últimos que não têm palavra, nomeadamente os presos e também aqueles que estão em estabelecimentos psiquiátricos. É preciso não esquecer que há uma outra dimensão que eu tenho sublinhado e que sublinharei constantemente, que é o problema da saúde mental. O problema da saúde mental não só nos estabelecimentos prisionais, mas também o problema da saúde mental nos centros educativos. Ou seja, a saúde mental dos jovens é um problema absolutamente essencial que toda a comunidade e, de uma forma muito intensa, o próprio Parlamento deve ter em consideração. As questões da habitação é outro ponto absolutamente essencial, Permita-me só se referir-lhe a talho de foice a recomendação número 3, relativamente ao Ministro do Ambiente, no que toca aos bairros Santa Filomena e 6 de Maio, a recomendação também para se elaborar um novo PER. Tudo isto mostra a minha preocupação no que toca à habitação, que é hoje, e sobretudo na Agenda 2030, é uma das preocupações centrais. O que me pergunta se o poder local e a habitação, eu aí, sem me querer refugiar, julgo que é ainda uma matéria que merece um maior aprofundamento e uma maior densificação. E, por outro lado, é uma matéria estritamente política. Agora, independentemente de ser uma matéria estritamente política, portanto, nesse sentido político ou partidário, o provedor não deve refletir sobre isso, mas, independentemente disso, eu penso, e agora em termos gerais e abstratos, que há que fazer uma reflexão mais aprofundada se ainda já estamos tão densificados, já estamos tão amadurecidos, que possamos dar esse salto para que o poder local, ele próprio, assuma pedaços de problemas da habitação. É uma outra questão que eu gostava, que não fugindo, obviamente, àquilo que me perguntou. E, finalmente, o problema dos refugiados, acho que já o referi como peça absolutamente essencial de um novo problema que surge e que há 5 anos atrás não existia. Portanto, a história mostra-nos que nós não podemos estar parados e que os problemas vão surgindo. E um outro ponto que salientou é o problema do núcleo da criança, do idoso e da pessoa com deficiência. Eu tenho para mim que este núcleo é absolutamente fulcral dentro da organização do provedor, não constitui uma unidade temática, mas é muito mais do que uma unidade temática, porque eu absorvi esse núcleo fazendo o projeto integrado, e portanto a dimensão da sua importância está que eu integrei esse núcleo naquilo que chamei projeto integrado, e, portanto, a linha da criança, a linha do idoso. O que não me permitis uma reflexão meramente lateral no que toca a estas linhas. A importância da linha do idoso. A senhora deputada salientou a importância da linha da criança, sem dúvida, mas o manancial, a quantidade de telefonemas é fundamentalmente hoje e cada vez mais na linha do idoso. Porquê? Porque nós, de um momento para o outro, começamos a inverter a pirâmide e não, a nossa sociedade não está preparada para responder a questões tão simples, tão corriqueiras, como é aquela de tratar um idoso. Enquanto nós, mal ou bem, somos capazes de ter um carinho imediato com uma criança, com o idoso as coisas são muito mais complicadas. E não vamos tapar o sol com a peneira. Não vamos tapar o sol com a peneira. O idoso levanta problemas de ordem social e de segurança social que a criança não levanta. E o aumento da esperança de vida não foi acompanhado. E simultaneamente, o aumento da esperança de vida fez, obviamente, com que aparecessem certo tipo de doenças que não apareciam antigamente. Daí que o avanço extraordinário no que toca às valências médicas da geriatria, no que toca a certo tipo de doenças, tudo isso veio alterar substancialmente os equilíbrios. Por exemplo, o tratar um doente com 70, 80 anos e o que isso representa de peso para o Serviço Nacional de Saúde é completamente diferente daquilo que representa o tratamento de uma pequena doença pediátrica de um jovem e de uma criança. Ambos merecem o mesmo cuidado, mas o peso em termos financeiros é completamente diferente. E isso é um problema da nossa sociedade. Por outro lado, e uma coisa que já foi aqui salientada e eu não quero deixar de referir, e também foi referido pela senhora deputada Susana Amador, evidentemente que tudo isto se conseguiu, e se conseguiu não só pelo fecho da arquitetura do sistema informático, mas também porque houve um esforço brutal por parte de todos os meus assessores e, de uma forma particular, dos senhores produtores e adjuntos, para que houvesse uma diminuição das pendências. Esse foi um desígnio, o desígnio que criamos para 2016, todos trabalharam nesse desígnio e conseguimos diminuir as pendências. Penso, e sem qualquer conhecimento mais aprofundado das coisas, penso que fomos dos poucos, digamos, das poucas instituições que têm problemas com pendências, fomos das poucas instituições que diminuiu a pendência. E, portanto, isto é, para mim, permito-me dizer, um motivo de orgulho não por mim, mas por todos aqueles que no dia-a-dia, no cotidiano, com mil e uma tarefas, conseguem levar a cabo, ainda assim, uma diminuição das pendências. Um problema também muito interessante, que foi salientado, em princípio, por várias pessoas, é do problema da justiça, só os tais 7%. Isso, sinceramente, é preciso ter alguma sensibilidade, todos temos sensibilidade, quando eu digo é preciso ter alguma sensibilidade, é no sentido de que todos devemos fazer com que a nossa sensibilidade ressalte. Neste campo, o papel do provedor é um papel muito diminuto. É fundamentalmente o papel que se resume aos atrasos judiciais. É única exclusivamente aí. E a minha relação com o Poder Judicial é única exclusivamente através do Conselho Superior da Magistratura. E, portanto, e as queixas que chegam são queixas, sobretudo, de atrasos judiciais. Porque todas as outras que me chegam, nomeadamente que tive uma sentença que foi injusta, pois, obviamente que eu não posso sequer ter em consideração esse tipo de queixa, isso não tem sentido nenhum. Houve um órgão do Estado, um órgão de soberania, que foi um tribunal que decidiu, obviamente está decidido. Às vezes o que aparece, e esse é um problema muito, muito complexo, e aqui tem a ver com a qualidade da informação, se me permite, não só aqui, mas também nos outros casos, que é o facto de pessoas que perderam a possibilidade de recorrer porque deixaram passar o prazo. E isso acontece muito. Isso, infelizmente, acontece muito. E muitas vezes, nós, com sageza, não estamos a fazer consultadoria, não é nada disso, mas muitas vezes, em relação à pessoa que apresenta a solicitação ou queixa, alertamos, olhe, que talvez seja melhor encontrar alguém que lhe explique juridicamente a situação em que está, porque a situação pode descambar. E, portanto, isto faz-se. Porquê? Porque não estamos a sobrepor-nos a ninguém, não estamos a fazer solicitadoria nem nada que se pareça, e estamos a dar pistas de informação, que é isso que é também a atitude proativa, como o Sr. Deputado salientou, de que o provedor deve ter. A justiça, no que toca aos atrasos judiciais, se o simplex vem resolver ou não vem resolver o simplex da justiça, ou seja, tudo o que seja para simplificar sem diminuir a qualidade e a eficiência, eu estou absolutamente de acordo. Vamos ter que esperar um bocadinho. Repare, eu julgo que vamos ter efeitos benéficos em atos administrativos ou judiciais, chamemos assim. Mas não, isso não vai tocar nos atos judiciais. Vamos ter, repito, benefícios nos atos administrativos ou judiciais, por exemplo, tirar uma certidão, conseguir uma dissolução de sociedades, etc. Isso vamos ter, maior rapidez. Mas o que está aqui sempre por trás é as decisões judiciais. As decisões judiciais. E aí as coisas não são tão lineares, não, de modo algum se pode dizer que vamos imediatamente ter uma justiça mais célere. Penso que as reflexões que trouxe também para a desagregação dos números, já respondi em relação a essa desagregação dos números, e sempre com a ideia que é num momento. É uma apreciação sincrónica. Porque não faço qualquer apreciação diacrónica, não faço. Portanto, é naquele momento é os dados que eu posso dar. Portanto, os sociólogos, como sabes, chamam isto, são os falsos dados, porque normalmente a sociologia gosta de uma apreciação diacrónica. Mas eu não posso fazer a apreciação diacrónica, a única coisa que posso dar é naquele momento. A reflexão do Sr. Deputado José Manuel Pureza teve um ponto que já respondi, que já conversei, que foi relativamente às prisões e depois em relação aos migrantes e ao acolhimento, penso que também sobre isso já refletimos todos. Depois, evidentemente, ele tocou num outro ponto muito importante, que são os tempos de espera. Todos nós temos consciência disso. Portanto, o aparelho de Estado que entra em contacto com o cidadão faz com que haja tempos de espera muito fortes, que hoje em dia são inadmissíveis. Mas eu quando falo em não só do aparelho de Estado, estou a falar mesmo das grandes empresas que têm um caráter privado, que são absolutamente empresas privadas, mas que nos dão tempos de espera absolutamente inimagináveis e que não são compagináveis com uma sociedade dinâmica que tenha uma resposta célere relativamente. E todos, não vale a pena dar exemplos, porque todos temos consciência do que se está a falar. Há certo tipo de empresas, de estruturas, que são estruturas enormes, que têm um poder enorme relativamente ao nosso cotidiano e que, todavia, nos dão tempos de espera muito grandes. A ligeira diminuição das solicitações, acho que já refleti convosco, portanto, a reflexão de que há coisas com custo, mas que não têm preço, e, por outro lado, como te torno a repetir, de certa maneira, isto é significativo, que as coisas podem estar a correr melhor, porque a sociedade apresenta mais queixas. A última reflexão do Sr. Deputado José Manuel Pureza prendia-se também com o discurso proativo no que toca às desigualdades quer de natureza sexual, religiosa ou de género. Também aqui, como há bocado salientei, os problemas vão surgindo, ou seja, se nós somos capazes, como sociedade, ter um cimento agregador que responde melhor aos problemas convencionais, chamados aos problemas tradicionais, mas problemas tradicionais que nós não podemos menosprezar, porque o cidadão com 70 ou 80 anos, que tem dificuldade em preencher o IRS, esse cidadão merece-nos tanto respeito como um qualquer outro problema que seja atinente, por exemplo, a uma desigualdade de género. Portanto, as coisas no provedor, como eu tenho sempre salientado, não há queixas de primeira ou de segunda ou de terceira. Toda e qualquer queixa merece o mesmo comprometimento de solução de todos os problemas. Esta ideia que o Sr. Deputado José Manuel Pureza disse Evidentemente que qual é a força do direito do provedor? É uma instituição que tem um dever, que tem um poder fraco, mas que se torna num poder forte. E isto constitui verdadeiramente o cerne do provedor. O provedor é uma instância de persuasão, é um magistério de persuasão. Primeiro, magistério de persuasão para ser conhecido pelos seus concidadãos e magistério de persuasão em relação às entidades visadas. E, portanto, a sua força, a sua dinâmica passa indubitavelmente por esse tratamento sempre de respeito total pelas instituições, pelas entidades visadas, mas, simultaneamente, firmeza no que toca à afirmação dos direitos que estão a ser violados. Depois, relativamente ao Sr. Deputado Jorge Machado, acho que no que toca à banalização das queixas já conversamos, e também, há bocado já me referi, ainda que de forma muito passageira, muito ligeira, no que toca ao problema do grau de qualidade da resposta. Porque não basta ter resposta. Não basta ter resposta, e estou inteiramente de acordo consigo, não basta ter resposta, é preciso que a resposta dê a informação que eu quero, porque é isso que é importante. Não é a informação que a pessoa me está a dar que ela julga que é importante, não. O que é absolutamente essencial é que a informação que me está a ser dada pela resposta seja aquela que me serve enquanto cidadão. Porque pode ser uma resposta altamente elaborada, mas pura e simplesmente, se eu a tenho que descodificar como cidadão, e se eu a não a sei descodificar, essa resposta não me interessa para nada. A qualidade mede-se não só pela qualidade, obviamente, também da resposta técnica, mas simultaneamente pela possibilidade de aceitação e de captação relativamente àquele que quer essa mesma informação. No que toca às prisões e às condições dos reclusos, acho que os meus relatórios e tudo aquilo que eu tenho feito e tudo aquilo que eu tenho dito publicamente, acho que responde de uma forma sucinta às preocupações do Sr. Deputado Jorge Machado. As penas curtas de prisão foram sempre o calcanhar de Aquiles de qualquer sistema penitenciário. As penas curtas de prisão foram sempre. Por um lado, porque são tão curtas que não dão para fazer qualquer programa dentro da própria prisão. E, por outro lado, talvez devessem ser menos usadas do que aquilo que são. Mas, por outro lado, também se diz que para certo tipo de crimes, e eu vou utilizar uma expressão em inglês, e peço desculpa de utilizar a expressão em inglês, mas é aquela que é usada internacionalmente, que para certo tipo de crimes, as penas curtas de prisão têm efeito sharp, short and shock, para os chamados crimes antieconómicos. Portanto, as penas curtas de prisão muitas vezes são, na maioria dos casos, penas que não dão para ressocializar, mas há pessoas que não precisam, digamos assim, de ressocialização, entre comas. Portanto, estamos a falar das pessoas que se ligam ao problema da criminalidade económica. A última reflexão do Sr. Deputado Jorge Machado, como ele próprio salientou, é das coisas muito complicadas, porque jogam com dois órgãos de soberania. Com dois órgãos, por um lado, justamente, o Poder Judicial, e por outro lado, a ideia fundamental, que é a igualdade dos cidadãos. Claro que nós aqui podíamos fazer um paralelo com o juiz natural. Podíamos fazer um paralelo com o juiz natural. Evidentemente que, portanto, os processos é que vão ter aos juízes, não são os juízes que vão ter aos processos, não é? E, portanto, há sempre esta dificuldade, e isso é uma trave mestra de todo e qualquer sistema democrático. Claro que não podemos também que no meio disto, e como disse, há homens que estão eventualmente, homens e mulheres que estão eventualmente a sofrer soluções diferenciadas conforme estiverem no estabelecimento prisional Y ou X, sem dúvida nenhuma, mas apesar de tudo, se me perguntarem em termos gerais, claro que em termos concretos, posso sempre melhorar a lei, podemos sempre melhorar a lei. Pode melhorar-se a lei. Mas, em termos de princípio, a decisão judicial é única. A decisão judicial é única e, portanto, aí tenho muita dificuldade em ver a possibilidade de alteração. Agora, o que eu julgo é que podemos, em certas circunstâncias, bem definidas tecnicamente, melhorar, ou seja, deixar... O critério de solução mais apertado, ou seja, apertarmos a malha nos critérios da decisão da execução da pena. E aí as coisas, obviamente que haverá sempre, em último caso, a decisão do magistrado, mas com um critério mais apertado. Diminuímos, portanto, aí essa possibilidade de haver interpretações tão díspares que possam chocar, entre aspas, que possam chocar a sensibilidade e o sentimento de justiça. E penso, Sr. Presidente, que disse aquilo que julgo que as senhoras deputadas e os senhores deputados me perguntaram, e bordejei aqui e acolá, talvez em demasia, coisas que vos roubaram o tempo. De qualquer maneira, as minhas desculpas nesse pedaço em que vos roubei o vosso tempo.
Sr. Provedor, não nos roubou tempo nenhum, nem sequer foi uma audição mais demorada do que outras que aqui ocorrem. Temos é que lhe agradecer os esclarecimentos que me prestou, o trabalho notável que tem vindo a desenvolver na Provedoria e no mecanismo contra a tortura e, por fim, permita que o felicite também, associando-me aos cumprimentos que já recebeu pela eleição para a Federação Ibero-Americana, assinalando, como com certeza vai fazer, uma presença honrosa de Portugal num fórum de provedores de justiça. Sr. Provedor, muito obrigado a toda a equipa.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.